Vamos à parte relativa aos votos, vamos entrar nas declarações políticas. De acordo com o combinado em conferência de líderes, dou a palavra ao CDS-PP, designada mais concretamente o Sr. Deputado Artur Lima, para uma declaração política. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, tendo em consideração a importância do setor agrícola na região, quer pela riqueza que gera, como pelos empregos que assegura, o CDS defende a definição de linhas orientadoras de longo prazo, de modo a permitir a sustentabilidade da agricultura nos Açores. Enquanto Bruxelas manteve no âmbito da política agrícola comum, o regime de cotas leiteiras estimulou-se fervorosamente a produção pecuária, apesar de ter sido decidido há muito o desmantelamento deste regime, nos Açores continuamos a apostar neste setor sem estudar alternativas. Quando um ministro português da Agricultura, por sinal, o socialista Jaime Silva, resolveu capitular sem qualquer tipo de luta perante a decisão comunitária de acabar com as cotas em 2015, o Governo Regional dos Açores resignou-se. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o anterior Governo da República, o tal do Engenheiro Sócrates, criou um grupo de peritos para estudar as implicações da reforma da PAC na agricultura portuguesa, mas esqueceu-se de nomear um açoriano para o integrar, desrespeitando escandalosamente a região, que é tão só responsável por 30% da produção de leite nacional. O Governo Regional nunca se indignou, nunca manifestou ou reivindicou a correção desta lacuna. A atual ministra do setor, num louvável espírito de cooperação e relacionamento institucional, veio aos Açores e reuniu com o Governo Regional. Neste encontro de trabalho, a ministra comunicou em primeira mão ao secretário regional da Agricultura que tencionava nomear um açoriano, nomeadamente docente da Universidade dos Açores, para integrar o grupo de peritos nacional que está a estudar as implicações da reforma da PAC. Porém, o secretário regional da Agricultura fez de contas que não ouviu e, em vez de ter valorizado este importante reconhecimento nacional à principal atividade económica da região, preferiu estimular o macarel institucional, sendo extremamente deselegante ao afirmar que a senhora ministra não teve, e cito, a nobreza de lhe ter dado qualquer conhecimento da nomeação de um perito para a Comissão Nacional para a Reforma das Políticas Europeias para o setor. Ficou patente que o secretário regional da Agricultura não queria um açoriano neste grupo de trabalho, mas sim um socialista para poder controlar. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em 2008, nesta Assembleia, desafiei todos os partidos políticos e o Governo para constituirmos, despidos de qualquer ideologia, um grupo de trabalho que juntasse agricultores e os seus representantes, técnicos e especialistas da Universidade dos Açores, e se estudasse o futuro do setor na região. Desde então que poderíamos todos, mas principalmente o Governo Regional, ter adotado novas políticas para o setor, apostando mais na diversificação e promovendo a reconversão das explorações como forma de melhor explorar o potencial agrícola dos Açores. Porém, ultimamente o Governo Regional, inacreditavelmente, deu em direcionar vultuosos apoios para investimentos que irão matar essas produções. Refiro-me concretamente aos apoios concedidos à estabulação permanente de gado. O Governo Regional vai pelo mau caminho ao financiar estes projetos, pois estes investimentos são um erro estratégico de futuro e um retrocesso enorme na qualidade da carne e do leite produzido nos Açores. O regime intensivo promovido pela estabelação implicará uma maior importação de alimentos, contribuindo para aumentar a nossa dependência externa. A estabelação permanente implicará uma maior fragilidade do sistema imunitário dos animais. A estabulação permanente implica um aumento de custos de produção. A estabulação permanente conduzirá a uma diminuição da vida média da vaca e uma maior taxa de substituição. A estabulação permanente implicará maiores custos de produção por via de uma maior utilização da maquinização. A estabulação permanente provocará uma diminuição da qualidade do leite e da carne, tendo em conta que diminui a permanência da vaca na pastagem. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do CDS informa que dará a entrada nos serviços da Assembleia de uma iniciativa parlamentar que visa recomendar ao Governo que encomenda à Universidade dos Açores um estudo aprofundado sobre a estabulação permanente de gado nos Açores. Por falar em Universidade dos Açores, temos também que lamentar a forma como o atual titular da pasta da Agricultura dos Açores despreza o know-how científico da Academia Açoriana, com elevado prejuízo para o rendimento dos nossos agricultores. Eu vou repetir. Por falar em Universidade dos Açores, temos também que lamentar a forma como o atual titular da pasta da Agricultura dos Açores despreza o know-how científico da Academia Açoriana, com elevado prejuízo para o rendimento dos nossos agricultores. É incalculável o avanço que a agricultura regional poderia ter tido caso a tutela tivesse, já desde 2002, valorizado os estudos e ensaios da Academia Açoriana. O exemplo mais flagrante prende-se com um estudo sobre a qualidade da carne nos Açores e o Secretário Regional da Agricultura preferiu contratar o estudo ao Inova, que por não ter know-how foi contratar uma empresa fora da região. O secretário regional preferiu financiar entidades externas à região em vez de apoiar a Universidade dos Açores, ou seja, mandou dinheiro para fora da economia regional. Estamos perante um duplo atentado do secretário do setor. Há a agricultura que fica penalizada com anos de atraso e há a economia regional que fica mais pobre. Era importante que o Sr. Secretário Regional nos dissesse quanto custou esse estudo. Quanto custou esse estudo que o Sr. Secretário e outros que o Sr. Secretário encomendou ao Inova? Deveria estar o Sr. Secretário preocupado em defender os superiores interesses do setor que tutela e que a cada dia que passa sente mais dificuldades para continuar a produzir. Deveria estar preocupado em estimular uma valorização dos produtos derivados desta atividade económica e promover políticas mais ativas de diversificação e reconversão das explorações. Deveria estar mais preocupado em clarificar os milhões de apoios que concedeu sem enquadramento legal. Deveria estar mais focado na manutenção de um relacionamento institucional saudável com o Governo da República, em vez de criar querelas que, em última instância, só atrasam o desenvolvimento do setor na região. A agricultura açoriana foi, é e será um dos mais importantes setores da atividade da região e apresenta-se como um potencial extraordinário de futuro. Saibamos todos, pois, unir esforços, reunir propostas, propor soluções e olhar este setor como essencial ao futuro da região. Muito obrigado.
Antes de abrir o debate, relembro aos intervenientes que cada grupo de representação parlamentar e o Governo poderão fazer uma única intervenção de 5 minutos, até 5 minutos, com exceção das representações parlamentares, que será até 3 minutos, encerrando o debate o declarante com intervenção até 5 minutos. Estão abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário Regional da Agricultura e Florestas tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para esclarecer de uma vez por todas a intervenção que que o CDS-PP, pela boca do Sr. Deputado Arturo Lima, vem fazendo sobre a agricultura nos últimos tempos, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer o seguinte. O Governo Regional dos Açores, desde sempre, tal como o Partido Socialista, defendeu, perante todos e a todas as circunstâncias, a manutenção do regime de cotas. Tenho feito isso repetidamente em todas as circunstâncias. Quando a última visita da Sra. Ministra da Agricultura à região foi realizada com a Secretaria e preparada com a Secretaria, a Sra. Ministra dignou-se dizer-me que estava a pensar nomear alguém dos Açores para fazer parte do grupo de peritos. Não se dignou dizer-me de quem se tratava, nem eu sequer exigia que ela me dissesse de quem se tratava. O que a senhora ministra não disse a quem esteve na reunião é que não queria nomear, que queria nomear uma militante do próprio CDS-PP. Isto ela não disse. Não alimentamos nunca qualquer querela gratuita sobre as questões com o Governo da República, seja com quem for. Não alimentamos nem estimulamos, e mais ainda. E mais ainda, a questão relativamente ao estudo da agricultura e do desmantelamento do regime de cotas, há muito que também se encontra resolvida, porque se não sabe o CDS-PP devia saber que há muito nós encomendamos um estudo à Universidade dos Açores, que foi entregue já há vários anos ao Governo e que concluía por duas questões fundamentais. Uma, a reestruturação das explorações leiteiras, com o aumento médio da cota disponível por exploração, por um lado, e por outro lado, o incentivo às unidades industriais para a produção de produtos funcionais. Já isso foi declarado por várias vezes e esse estudo foi entregue a algumas organizações de produtores. Gostaria também de vos dizer que esse estudo foi feito pelo Departamento de Economia da Universidade dos Açores. Quando aqui foi anunciado, no final da legislatura passada, Sr. Deputado. Mas a reestruturação do setor agrícola de que se fala vem bem demonstrada naqueles que são os números que nós apresentamos. Na região não houve, está nos últimos censos da agricultura portuguesa, qualquer abandono de terras agrícolas. A dimensão económica das explorações cresceu 70,4% acima da média nacional. Na região nós melhoramos 85% de prados e pastagens, ao contrário do que no continente, que 75% de prados e pastagens não tiveram qualquer intervenção técnica, como revela o Instituto Nacional de Estatística. E isto revela o interesse que nós temos para a terra, o aproveitamento que dela fazemos. E somos a região do país com mais jovens na agricultura, com melhor taxa de alfabetização, como vem dito nos resultados dos censos da agricultura, e na produtividade, por unidade de trabalho anual, a nossa agricultura tem 2,5 vezes mais acima da média nacional. É mesmo a melhor região do país. E a propósito do setor leiteiro, Sr. Deputado, em 2011 nós acabamos por produzir na região mais de 540 milhões de litros. E os indicadores de 2012 revelam que continuamos a crescer no setor da produção leiteira. E isso temos feito com o mesmo número de animais do que tínhamos há mais de 10 anos atrás e com cerca de metade dos agricultores. A cota média de leite nas explorações agrícolas era, há uns anos atrás, de 90 mil litros por exploração, hoje está a bater nos 200 mil litros por exploração. Se isso não é reestruturação, eu pergunto, que reestruturação é que se fala? A outra questão tem a ver com o crescimento das áreas da carne que também revela a grande reestruturação e a grande evolução que se tem feito. Por exemplo, há 4 anos atrás, nós tínhamos que arranjar verba para pagar prémios ao abate de cerca de 32 mil direitos, mil animais.
Gratia que terminasse,
em 2011,
secretário.
Nós fechamos o ano com mais de 71 mil prémios ao abate. Se isso não é crescimento da nossa agricultura, isso não é. E relativamente ao rendimento, repito, está no relatório do Instituto Nacional de Estatística, 2,5 vezes mais do que a média nacional de rendimento por unidade de trabalho anual. Mas mais ainda, também na diversificação, que todos agora assumam o princípio de serem eles os autores da diversificação das atividades agrícolas na região, eu gostaria de dizer que apenas em 2007 nós apoiamos 410 hectares de terras em produção, quando em 2011, para as áreas da diversificação, foram apoiados 830 hectares, um crescimento de 102% em apenas 4 anos. Gostaria também de vos dizer uma questão simples relativamente à matéria.
Estou
a acabar, Sr. Presidente, peço a sua benevolência porque é preciso esclarecer aqui algumas coisas de importância central. O Governo propôs um estudo ao Inova relativamente à caracterização de alguns produtos, nomeadamente da carne e dos laticínios, nomeadamente para apoiar as pequenas queijarias. Nestes estudos, que o CDS foi logo atrás, na sequência de uma senhora professora da Universidade, a dizer que a Universidade já tinha aqueles resultados há mais de uma década, é incrível que isso tenha acontecido, porque o CDS desconhece aquilo que depois foi dito pela própria Universidade, que nesse estudo, que foi divulgado oportunamente, a própria Universidade está a participar nele. Ora, se já tinha os estudos feitos há 2 décadas atrás, não se percebe como é que participou num estudo em que já está. Hoje, Sr. Deputado, está na comunicação social, basta seguir. A outra questão, relativamente a esta matéria, este estudo constitui uma iniciativa, um projeto apresentado pelo Inova, que tem como parceiro regional a Secretaria Regional de Agricultura e que foi a pedido desta que incluiu vários temas, nomeadamente o apoio às pequenas queijarias. Relembro que dos apoios dados à Universidade dos Açores, dos apoios dados pelo Governo à Universidade dos Açores de 2006 a 2011, a Universidade recebeu do Governo Regional para várias iniciativas um apoio superior a 50 milhões de euros. Não está em causa, portanto, nem da Secretaria Regional de Agricultura, nem da totalidade do Governo, qualquer menosprezo para com a Universidade e a sua competência e a competência da Academia. Mas há uma questão que eu também gostaria de dizer.
Para terminar, Sr. Secretário.
Sucessivamente, o Sr. Deputado Artur Lima acusa a questão da concentração dos animais e do estabelecimento. Gostaria só de dizer, Sr. Deputado, o seguinte. A estabelecimento de animais foi a que é resultante do pró-rural e dos financiamentos dados, mas relembro que aí da sua bancada, ainda há bem pouco tempo, houve um pedido e um discurso aqui na Assembleia e em vários locais para se aumentar o valor do financiamento e o valor, o montante global aos agricultores para se fazer mais estabelecimento. E, portanto, Sr. Deputado, estamos falados nessa matéria.
Vamos continuar o debate. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu fico perplexo com a quantidade de coisas que se dizem sobre a agricultura e que não correspondem à verdade. Parem-se de esconder atrás da quantidade e dos milhões e deixam a realidade dos problemas. Enquanto os senhores estiverem atrás, de facto, escondidos da quantidade dos milhões e não compreendendo esses resultados, não conseguem construir uma política para o setor. E a história das cotas leiteiras, os únicos exclusivos responsáveis pelo desmantelamento das cotas leiteiras é o Governo da República nos tempos do PS e o Governo Regional, pelo seu silêncio cúmplice. Mas vejamos a história. Permitiu que o processo se desencadeasse. E a questão, eu tenho 3 questões muito simples para o Governo Regional. Onde é que estava o Governo Regional quando não definiu, quando ficou calado quando ficou calado, quando o Governo da República não definiu nas prioridades entre 2007 e 2013 o setor do leite. Isso fragilizou muito os Açores. Os senhores são os culpados, por vosso silêncio. Onde estava o Governo Regional quando Portugal foi convidado a integrar uma minoria de bloqueio que levasse a impedir o desmantelamento das cotas leiteiras? Os senhores são os culpados por não integrar esta minoria de bloqueio. E onde estavam os senhores quando o Ministro da República, quando o Ministro da Agricultura da República, disse que o problema para o fim das cotas leiteiras e a sua solução tem de ser encontrado dentro do programa de Posei Açores? É esta a solidariedade que nós ouvimos da República e é este o silêncio que os senhores respondem relativamente a esta solidariedade. E, portanto, se há culpados nesse sistema e no desmantelamento do sistema de cotas leiteiras, obviamente foram os governos da República e a cumplicidade silenciosa do Governo Regional. E, portanto, quanto ao sistema de cotas leiteiras, nós estamos falando.
Muito bem.
E quanto a números, os senhores, se não acreditam no PSD, vão acreditar no recenseamento agrícola de 2009. São números publicados. A não ser que os senhores, como fizeram em relação ao Tribunal de Contas, também já não acreditam no INE. E, portanto, para vós nada serve, nada é verdade. Só é verdade aquilo que os senhores dizem. E só quando dá jeito é que os outros têm razão, as instituições públicas, independentes. Em 2009, apesar de facto sermos a região com a média de idades mais baixa na agricultura, temos a menor percentagem da população agrícola familiar com a qualificação no ensino superior. Estamos pobres. Entre 1999 e 2009, o número de produtores de leite diminuiu 40% e o número de explorações decresceu 29,8%. O desafio dos Açores não é acabar com as explorações, não é acabar com os postos de trabalho. Isto é fazer o mais fácil. O desafio dos Açores é manter os postos de trabalho. Este é que é o grande desafio. O peso do valor acrescentado bruto entre 96 e 2008 decresceu 49,7%. E estamos a falar naquele setor que todos identificamos como o motor da recuperação. O único capaz de dar resposta rápida e eficaz ao desemprego, à fixação de pessoas, à criação de riqueza. Então, os senhores tornaram-no mais pobre. Por isso não pode ser dar resposta à crise. É o único que pode dar resposta à crise. E os senhores tornaram-no mais pobre, incompetente para dar. A vossa incompetência levou a que este setor não possa dar essa resposta à crise. Embora sejamos uma região propícia para a cultura do milho, a nossa única energia alimentar que nós temos, a sua produção decresceu entre 98 e 2011 26%. Isso significa que nós estamos mais dependentes da alimentação que vem do exterior. Ou seja, produzimos mais leite, mas com menos energia. Isso significa que compramos mais fora. Estamos mais dependentes do exterior. Temos menos riqueza local. Mais de 40% das frutas e legumes são importados. Não se conhecem as importações e não sabem ao pormenor as exportações.
É verdade.
Apesar de sermos uma região que precisa aumentar a sua produção agrícola por ilha, nos últimos 10 anos verificou-se um crescimento de 151% da área agrícola não utilizada. Isto é muita área não utilizada. Isto só significa que continuamos a importar alimentos também para a alimentação humana, para além da bovinicultura de carne e de leite. Estamos pobres, estamos dependentes, não temos riqueza própria. Entre 1999 e 2009, a superfície das culturas temporárias, retirando as forrageiras, sofreu uma quebra de 47,8% e as culturas permanentes, 44,8%. Produzimos menos. O grau de aprovisionamento em Portugal é 71,5%. Na União Europeia é de 99%. Nos Açores não se sabe. Não se sabe. Porque não se estuda, não se acompanha. Tão simples quanto isto. E todos os estudos, por mais que se anuncie que façam, quebram. Quebram e caem por base. Porque não se conhecem esses dados. Os senhores não acompanham os preços. Não sabem o autoaprovisionamento. Não sabem quanto é que custa produzir um litro de leite.
Agradecia
não sabem
que terminasse, é que custa... Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
agradecia agora, que terminasse só 5 minutos.
Eu peço a mesma benevolência, eu ainda vou a meio. A mesma
mas não sei se vai a meio, tenho dúvidas. Vou-lhe dar alguma benevolência, mas não exagere.
Não se conhece quanto é que custa produzir um litro de leite, um litro caro, não se conhece as contas de cultura, não se acompanha aos mercados. E, portanto, se não se faz esse trabalho de base, qualquer política vai ruir, porque não consegue ter a segurança, de facto, dessa previsibilidade. Não se aplica um plano por ilha, não temos um programa alimentar. Bom, e tudo isto são... Não se regula os preços. E tudo isto são situações que criam a fragilidade. Portanto, os senhores continuam a apregoar e a usar um sistema que é a roleta russa. Vamos ver se está certo assim dessa maneira. Vamos ver se está certo daquela maneira. Sem planeamento, sem definição, sem objetivo. Nós temos uma agricultura medicamente assistida, ligada às máquinas. É isso que nós temos. Uma agricultura ligada às máquinas. E quando se desliga das máquinas, nós caímos. Então aí os resultados. Mas... Mas, senhor, e só vos resta fazer uma coisa, não prolonguem esta agonia, os senhores já não governam, peçam para sair. Muito bem.
Vou dar a palavra, Sr. Deputado Berto Messias, pede a palavra para...
Só, Sr. Presidente,
faça favor.
Para pedir a Vossa Excelência que informe a Câmara quais são as regras do debate na declaração política. Obrigado.
Eu posso informar e informo com muito gosto, já o fiz. 5 minutos para os grupos parlamentares e para o Governo de uma só vez, 3 minutos para as representações parlamentares, encerro o declarante com 5 minutos. E peço a todos... uma contenção para o uso destes 5 minutos, dei uma benevolência relativamente igual, quer ao Sr. Secretário, quer ao Sr. Deputado António Ventura. Sr. Deputado Duarte Moreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o CDS-PP trouxe-nos aqui uma declaração política que é um exercício de demagogia enorme. Uma declaração política que não lê pelas mesmas cartilhas de que nós provavelmente andamos a ler. Não lê os indicadores gerais para os Açores publicados pelo INE. O Sr. Deputado António Ventura devia ter lido outros indicadores, mas eu vou já relembrar aquilo que se passa. Nos Açores, a verdade que se passou na agricultura dos Açores nos últimos 16 anos, quando se fala de reconversão, quando se fala de diversificação, estamos a falar de quê? O que é que os senhores entendem que aconteceu nos Açores se não foi a reconversão do setor leiteiro? De um setor leiteiro falido, de um setor leiteiro com baixas produções, de um setor leiteiro com produções médias por exploração muito baixas, passou-se por uma reconversão, diminuiu-se o número de produtores, é verdade. Aumentou-se grandemente a quantidade de leite produzida nesta região, aumentou-se grandemente a quantidade de leite produzida por exploração, e mais, diversificou-se dentro da produção leiteira. Hoje em dia não estamos a produzir só leite. Quando nós produzimos, hoje em dia estamos a produzir leite, estamos a produzir vários tipos de queijo. No vosso tempo, nós produzíamos apenas e só um único tipo de queijo, que era um queijo que toda a gente produzia. Hoje temos N queijos produzidos, são vendidos e comercializados de diversas formas e estamos nas prateleiras de todos os supermercados. Meus senhores, a realidade do setor leiteiro na região hoje não tem nada a ver, não é comparável com aquilo que existia no passado. Por outro lado, ao nível da diversificação, o que é que nós temos verificado também? Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo, uma alteração profunda na diversificação dos produtos agrícolas. Quando falamos na produção de carne, como é que era a produção de carne há 16 anos atrás? Como é que é a produção de carne nos dias de hoje? Qual foi a alteração que houve? Os senhores não querem falar verdade. Nós exportávamos gado vivo, hoje em dia somos uma região exportadora de carne, exportadora de carcaça, de peças, vai embalada em vácuo, é comercializado nas devidas condições. Criámos nos Açores...
Se a favor de continuar, Sr. Deputado.
Guarda necessária tolerância. Criámos nos Açores uma rede regional de abate. Hoje são as cadeias de distribuição que se interessam pelos nossos produtos. A própria McDonald's já perguntou pela carne dos Açores. Isto é diversificar ao nível das culturas hortícolas. Ao nível das culturas hortícolas, só nos últimos 4 anos as áreas de horticultura duplicaram na região. E isso é significativo. Hoje nós temos produtos hortícolas em todas as prateleiras.
Senhoras e senhores deputados, assim não pode ser. Façam favor de se acalmar, porque este debate tem regras. Sr. Deputado Duarte Moreira, faça o favor de continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Hoje, nas produções hortícolas, nós temos produtos regionais em todas as prateleiras. Há produtos regionais que começam a aparecer no mercado do continente. Tem vindo a aumentar significativamente. Estamos, agora sim, numa fase que é necessário aprofundar a organização dos produtores para que estas culturas cheguem ao mercado de forma valorizada, para que não concorram os produtores uns com os outros e que possamos valorizar ainda mais esses mercados. Relativamente à importância que nós damos ao setor leiteiro, o Partido Socialista, este grupo parlamentar, desenvolveu em 2010 um trabalho que foi recentemente apresentado ao Sr. Comissário Europeu, ao Sr. Comissário Europeu da Agricultura, um trabalho que foi feito em conjunto com todas as organizações de produtores da região, que teve a intervenção da indústria, ouvimos também a distribuição, consultámos mais de 40 e tal entidades e que reflete aquilo que é o sentir do setor da fileira do leite, da fileira da carne, da diversificação na região. Aliás, o PSD fez o favor de não aprovar e de não favoravelmente esse nosso relatório, que foi traduzido depois num projeto de resolução nesta Casa, que mais uma vez o PSD não aprovou e que falava, esse sim, na manutenção das cotas leiteiras, que os senhores não aprovaram. Agora aparecem algumas pessoas do PSD, nomeadamente a líder do PSD, a falar de propostas inovadoras ao nível europeu para a agricultura, quando essas propostas estão refletidas no nosso relatório. E vou-lhe ler uma que é exemplificativa. Sou deputado António Ventura, não se ria, vou-lhe ler uma quando podia ler mais. Vou ler uma que é exemplificativa. No nosso ponto, e isso foi apresentado ao Sr. Comissário também, no ponto 15, criar um envelope financeiro no âmbito dos fundos destinados à agricultura para o transporte de produtos agropecuários, interilhas e para fora da região, considerando-se esta como uma medida de grande alcance. E vem agora os seus falares no pousei ao transporte. É demagogia pura e simples de quem, durante todos estes anos, não tem apresentado uma única medida válida. Limitam-se a apresentar a criação de centros, a criação de estruturas, acompanhamento, mais comissões, mais custos, mais burocracia. Em termos concretos, nada disso resolve a questão da agricultura. A questão da agricultura resolve-se da forma como o Governo dos Açores, conforme o PS, tem vindo a trabalhar com os agricultores, reestruturando o setor, dando-lhes condições de trabalho nas infraestruturas públicas, apoiando as infraestruturas privadas, uma reestruturação total. Nada do que existia no vosso tempo e daquilo que existe hoje é comparável, senhores deputados. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Estevão tem 3 minutos, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, uma intervenção muito breve, só para dizer, Sr. Deputado Artur Lima, concordo com o quadro que ali desenhou. Nós temos uma necessidade premente de estudar este setor. Temos uma necessidade premente de encontrar novas soluções para o setor agrícola. Estamos à beira. Este setor, é bom que fique esta perspectiva. O Governo do Partido Socialista deixa este setor à beira da extinção. Deixa este setor à beira da extinção. Os senhores, posso continuar?
Posso continuar, Sr. Deputado. Faça favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Governo. Acalme-se um bocadinho. para que eu possa continuar a dizer-lhe, eu sei que custa ouvir, Sr. Presidente do Governo, Sr. Presidente do Governo Regional, o senhor, na próxima legislatura, o Sr. Presidente não estará cá, se não voltar atrás, com aquilo que disse. Bom, de qualquer das formas, se estarei ou não, o povo é que irá decidir. A questão fundamental é esta, que eu considero que... O Sr. Presidente interrompeu-me. O que o Sr. Presidente do Governo Regional deixa é um setor em que não deixa uma solução para o fim das cotas. Não deixa. Algum agricultor, alguém percebe qual é a estratégia deste Governo para enfrentar o fim das cotas? Eu não o conheço, ninguém o conhece na região. Alguém conhece qual é a estratégia do Governo Regional para enfrentar a entrada dos produtos do Mercosul em relação ao setor da carne? Alguém conhece uma estratégia? Não. Os senhores limitam-se a esperar que estas circunstâncias, esta conjuntura, venha a ter um efeito devastador. Os senhores deixam um setor ameaçado, tremendamente ameaçado, um setor que é fundamental para o crescimento económico da região, para a criação de emprego. Os senhores deixam este setor com um grande ponto de interrogação, ou seja, não é com um, com vários pontos de interrogação. Estas duas questões são fundamentais. Os senhores deixam alguma solução, deixam alguma saída para a conjuntura do fim das cotas? Não deixam. É preciso construir tudo de novo. Os senhores deixam alguma solução para o nosso setor da carne, com a entrada dos produtos do Mercosul, que terá um efeito absolutamente devastador em relação aos produtores locais? Também não deixam. Os senhores não deixam nenhuma solução para o setor, para o futuro. E o futuro é um futuro muito próximo. Estamos a falar de 2, 3 anos, 4 anos. E, portanto, os senhores não deixam. É preciso construir soluções desde o início. Os senhores deixam o mercado interno integrado do ponto de vista da produção e distribuição? Também não deixam. Os senhores deixam este setor, como deixaram a construção civil. Se os senhores deixaram a construção civil na região, completamente... Senhor Presidente, termino já, 30 segundos. O setor da construção civil, os senhores deixaram o setor da construção civil no chão, no chão. O setor agrícola tem mais 2, 3 anos, 4 anos em que tem alguma sustentabilidade. Com os atuais pressupostos, com esta matriz, se não se alterar esta matriz, cai no chão como caiu o setor da construção civil. A verdade é esta, os senhores sabem que isto é assim e os senhores não deixam nenhum futuro em relação ao setor agrícola. A verdade é essa.
Senhores, os deputados não têm mais inscrições. Assim sendo, para encerrar o debate, vou dar a palavra. Se o secretário não pode intervir mais no debate, eu sei que o Sr. Secretário teria muita vontade e desconfio que teria muito para dizer, assim como outros intervenientes deste plenário. Mas as regras que nós temos são estas. Para encerrar o debate, tem 5 minutos, o Sr. Deputado Artur Lima. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. E Srs. Membros do Governo. Começo pelo Sr. Deputado Duarte Moreira a dizer-lhe o seguinte, com toda a consideração, com certeza, dizer-lhe o seguinte, que esperava que Vossa Excelência esperava e tinha capacidade para isso, que fizesse uma réplica à minha intervenção política e contestasse alguma das coisas que eu aqui referi, mas referiu-se à falta de argumentos, naturalmente, apenas à demagogia. Pronto, fica feito o reparo à sua intervenção. O CDS não disse, nunca disse, nem dirá, que nos Açores foram feitos progressos na agricultura. Este Governo tem naturalmente méritos e tem naturalmente feito coisas que trouxeram desenvolvimento na agricultura. Nunca ninguém nos ouviu dizer o contrário. E reafirmamos, agora, não podemos nunca, e também não contem connosco, de fazer a crítica que temos que fazer. E, sobretudo, quando lesa os nossos interesses. E percebi, Sr. Secretário, os nossos açorianos. E vou dizer-lhe uma coisa, Sr. Secretário. Afinal de contas, eu percebi que o senhor teria ficado contente se o representante na Comissão de Peritos fosse açoriano e socialista. Esse era o seu desejo. Mas eu vou-lhe dizer, Sr. Secretário, o seguinte.
O senhor conteste o currículo da professora Emiliana Silva, dirigente do CDS. Porque eu contesto algumas das nomeações que o senhor fez e algumas das nomeações que o Governo Regional faz apenas por cartão socialista. Eu contesto e aponto-lhes dedo a dedo e discuto o currículo com quem e quando os senhores quiserem. Isso estamos entendidos, Sr. Secretário. Aliás, terá sido por isso que o Inova foi favorecido por ter à frente um ex-membro do Governo Regional? Foi por isso que o Inova foi favorecido? O senhor não me respondeu ao facto de ter atirado dinheiro para fora da região. Não me respondeu a esse facto. O senhor não me respondeu ao facto da estabulação permanente. E eu desafio a dizer qual foi a proposta que esta bancada fez para reforçar a estabulação permanente. A estabulação permanente ninguém nesta bancada fez, nem o CDS fez. Desafio o senhor a provar isso. Agora, senhor secretário regional, quanto à Universidade dos Açores, o senhor não me respondeu também, quanto é que custou o estudo? Quanto é que o Governo Regional deu ao Inova? Isso é 3 quê? Milhões? São 3 milhões, é? São 3 milhões? Mas quanto é que custou? O senhor também não esclareceu. Perguntei-lhe diretamente ali de baixo, respondeu ao que quis, ou seja, não respondeu ao estudo, senhor secretário, e ao preço. Agora, fica claro, a Universidade dos Açores não participou no estudo. A Universidade dos Açores foi convidado um docente da Universidade dos Açores para integrar o grupo de trabalho. Docente esse, que nunca foi tido, nem ouvido, nem achado para nada. E a Universidade dos Açores não participou e basta o esclarecimento que ele mandou para o jornal, o senhor lê, e aqui está bem esclarecido o papel que a Universidade dos Açores teve. E quanto a verbas, não recebeu um tostão. Esta é que é a realidade, senhor secretário. Portanto, fica provado que... Agora, senhor secretário, vamos à dolorosa. Açores importam 20 a 30 milhões de euros de produtos agrícolas. 20 a 30 milhões de euros de produtos agrícolas. E vou-lhe ler, Sr. Secretário. Vou-lhe ler. Importa-se de tudo. Da salsa, à batata, passando pelo repolho ou pelo tomate. Importamos de tudo, Sr. Secretário. 20 a 30 milhões. Foi esse salto que nós não demos. E tínhamos tido condições para, embora os avanços tivemos, de o ter dado. Importa-se de tudo, Sr. Secretário. Os números referem que ainda fava, termoço, maçãs e batatas são produtos importados que chegam ao arquipélago vindos de países como o Chile ou a Nova Zelândia, Sr. Secretário. Quando nós temos condições para produzir, não produzimos, Sr. Secretário. E isso é que é triste. E quando eu falo em reconversão agrícola, Sr. Deputado Duarte Moreira, e o senhor sabe do que é que eu falo, é reconversão agrícola no sentido, não é de reconverter apenas a exploração leiteira ou melhorar a exploração leiteira. É reconverter parte da exploração leiteira para a produção de hortícolas. Isso chama-se reconversão agrícola, como o senhor sabe melhor do que eu. Agora, senhor secretário, dar cabo da nossa imagem, do nosso verde, da nossa pastagem e capitular a estabulação permanente é um erro estratégico para os Açores. É um erro terrível para a agricultura açoriana, que nos vai tornar igual à agricultura de Bruxelas, ou de Paris, ou de qualquer sítio. Isso é um erro, o senhor está a destruir a agricultura dos Açores. E para terminar, senhor secretário, vou-lhe dizer o seguinte. Nós podemos ser... Nós podemos ser os melhores agricultores. Nós podemos ser os maiores agricultores. Mas nós somos os que recebemos menos da União Europeia, Sr. Secretário. É isso que o senhor tem que dizer. Somos os melhores, somos os maiores, mas somos o que ganhamos mal. Ganhamos pior, Sr. Secretário. Termino com isto. E isso é que o senhor não consegue explicar. E, portanto, o que está a dar cabo, termino, é do verde da nossa pastagem. Portanto, capitulação na cota leiteira, não há futuro. E, sobretudo, Sr. Secretário, o senhor nunca conseguiu implementar a carne IGP nem valorizá-la no mercado, Sr. Secretário. E isso o senhor também não explica. Porque é que a carne IGP não está a produzir-se como deve ser nos Açores? Basta olhar,
Basta olhar
para os números do IAMA. Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Basta olhar para os números do IAMA, ver a sua distribuição geográfica e perceber porque é que a carne IGP não é produzida nos Açores, Sr. Secretário. E isso o senhor é que tem que explicar aos açorianos e aos agricultores que estão a vender ao desbarato a sua carne. E já agora aproveito para que o senhor faça ao IAMA, faça-lhe lá uma inspeçãozinha para ver as políticas diferenciadas que anda a praticar de ilha para ilha.
Senhoras e senhores deputados, encerrou aqui o nosso debate e o nosso PETAP. Retomamos os nossos trabalhos às 15. Como sabem, temos a tomada de posse da senhora Secretária Regional da Economia. Seguir-se-á a sessão de cumprimentos. Apelava por isso à vossa pontualidade. Às 15h30 retomaremos o plenário habitual. Então, até às 15h, bom almoço. Obrigado. Aos senhores líderes parlamentares, pedi o favor de se acercarem na mesa.